O debate decisivo das presidenciais aconteceu esta manhã nas rádios, contou com todos os candidatos, menos um. André Ventura recusou o convite da Antena 1 TSF e Renascença, invocando motivos de agenda. Já vamos escutar os principais momentos deste debate. Antes, o apelo de Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda. Há momentos em Évora e perante a pressão hospitalar devido à Covid-19, defendeu a diminuição de contactos e apelou ao Governo para que reforce a capacidade dos serviços de saúde.
Temos seguramente de garantir que diminuímos os contactos no país e para isso é preciso que todos façamos esse contributo para diminuir os contactos no país. As pessoas compreendam essa necessidade de diminuir os contactos, o contágio no país. O Governo deve avaliar o que é que pode estar aberto ou fechado nessa situação. E, claro, na verdade, precisamos de reforçar muito a nossa capacidade na saúde, porque, ainda que travemos todos os contactos neste momento, como sabem, a pressão já é imensa, com muitos infectados, e, portanto, não pode passar mais um dia sem se reforçar a capacidade da saúde neste país.
O apelo de Catarina Martins. Há descoordenação e sinais confusos na gestão da pandemia. A crítica é feita pelo presidente da Cáritas de Coimbra. Ouvido pelo jornalista Joaquim Reis, o fundador do Serviço de Cirurgia Cardiotoráxica do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Manuel Antunes, aponta falhas entre as entidades de saúde e os decisores políticos.
Eu penso que há muita confusão. Recentemente, por exemplo, esta questão do presidente da República, da infecção, está infectado, não está infectado, deu o teste positivo, deu o teste negativo. Dá uma ideia muito má para a população, que diz assim, afinal os testes valem ou não valem?
Direção-Geral de Saúde, Governo, o próprio Presidente da República têm contribuído para essa confusão?
Eu acho que todos têm aparecido até aí que a comunicação entre a Presidência da República e o Governo e a Direção-Geral e dentro da Direção-Geral, entre os vários interlocutores, aqueles que aparecem à vista dos espectadores, tudo isso aparece que há aqui de vez em quando coisas que não se coordenam bem. Demonstra grande falta de coordenação. Não me surpreende muito, porque um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, era a falta de coordenação, a gestão deficiente e, portanto, a crise só está a pôr mais à vista essas questões.
As críticas do cirurgião Manuel Antunes, agora presidente da Cáritas de Coimbra, é nessa qualidade que dá hoje uma entrevista ao Portugal em direto na Antena 1. Depois da uma da tarde, críticas na resposta à pandemia de Covid-19, tema principal do debate das rádios esta manhã, que juntou todos os candidatos menos um. André Ventura recusou o convite, invocando motivos de agenda. A extrema-direita, a justiça e a pandemia marcaram discussão. Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que o governo, João Vasco, não conseguiu antever a terceira vaga.
Foi na rádio que Marcelo Rebelo de Sousa apontou o dedo ao governo por não ter antecipado a terceira vaga da pandemia para esta altura.
Houve, por um lado, a não antevisão da terceira vaga no tempo propriamente dito, a concentração, no caso da Grande Lisboa, e houve a sensação de que não iam ser necessários tantos recursos privados e sociais.
O atual presidente avançou que os hospitais privados da Grande Lisboa também já estão quase no limite. Já Ana Gomes pediu a participação das infraestruturas militares.
O Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa acabou de falar naquilo que eu há dias falei, é que a capacidade dos hospitais militares não está ainda a ser totalmente aproveitada. Eu falei há dias no Hospital Militar Central, que está fechado.
João Ferreira quer mais pessoas no rastreio.
Outra medida importante é reforçar as equipas de rastreio. Nós percebemos nos últimos dias que há falhas a esse nível.
Já Marisa Matias justificou assim a menor adesão dos portugueses ao confinamento.
E há muita gente que infelizmente não pôde mesmo parar e não pôde seguir essas recomendações porque foi a diferença, era a diferença entre poder continuar a ter dinheiro até mesmo para comer.
Tiago Maia pediu maior intervenção dos privados.
Um presidente também mais interventivo em identificar que é evidente que era necessária a oferta social e privada de saúde para debelarmos o impacto que estamos a ter.
Vitorino Silva preferiu uma abordagem diferente ao tema.
É das poucas coisas que falta ao nosso presidente, é o Covid no currículo, e parece que é o professor doutor que mais testes negativos teve no mundo. Aquela necessidade de aparecer ali, aproveitar-se, eu não faria isso, está a ver?
Sobre a normalização do Chega, Marcelo Rebelo de Sousa avançou que se o partido de André Ventura estivesse numa solução governativa, exigiria compromissos escritos.
havendo dúvidas sobre o comportamento, aí faz sentido haver acordos escritos. Se for essa a situação, se ela jamais vier a acontecer.
Na Justiça, quase todos apontaram o dedo a Marcelo por não ter conseguido concretizar o Pacto da Justiça e o próprio Presidente reconheceu que houve muito que ficou por fazer.
Resumo de um debate de 2 horas, esta manhã nas rádios, discussão a que faltou André Ventura. O líder do Chega anda pelo norte do país. Ontem à noite, em Braga, realizou um jantar com 170 pessoas, num espaço fechado, depois de um parecer negativo da Administração Regional de Saúde do Norte, Madalena Salema.
Num comício com 170 pessoas, numa sala de 400 metros quadrados, fechada durante mais de 3 horas. Os jornalistas reportaram, falaram com o diretor de campanha, que mais tarde subiu ao palco e disse:
penso que é mais que óbvio que os nossos inimigos estão lá fora. Não estão todos lá fora, infelizmente. Alguns estão cá dentro.
Antes, os apoiantes já tinham cantado. Pouco importa se eles falam bem ou mal, quando os jornalistas entraram na sala para ouvir os discursos. André Ventura volta a Ana Gomes.
E disse, e cito, que também Adolf Hitler foi eleito, disse Ana Gomes. E depois tirou a cidadania aos judeus, depois aos ciganos e depois por aí adiante. Ou seja, chamou Adolf Hitler a um adversário político. Viram alguém indignar-se com isso? Viram algum comentário ou comentador falar do que seria uma aberração em democracia de chamar um opositor, o líder do partido nazi alemão? Nunca, nunca. Indignaram-se com batom, mas não se indignam que uma opositora possa chamar, em plena democracia, Hitler a um adversário político. E diga isto a rir-se.
Mas esta noite, os visados seguiram noutras direções. Para Tiago Meyã, que tem um cartaz a dizer que é presidente de todos os portugueses, até dele, de Ventura, e também para Rio.
Aquela direita fofinha. Agora desapareceu o CDS, apareceu a Iniciativa Liberal. Em breve será o PSD a fazer este tipo de cartazes também. Estou a ver o Dr. Rui Rio com a cara num cartaz, a dizer assim: votem em mim, eu sou a direita social, assim de lado, mas com o lápis na orelha.
André Ventura termina a dizer que é atacado por todos e que a campanha não é justa. Noite aziaga para a Antena 1, que ficou com o limpa para-brisas partido.
André Ventura, à mesa de um jantar em pleno confinamento geral. Ora, o governo prepara-se para ajustar as regras. Perante o sufoco nos hospitais, foi marcada para hoje uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, a reabertura do ATL, o fim da venda de bebidas ao postigo nos cafés e também o reforço do policiamento são medidas em cima da mesa. Para já as escolas continuam abertas, mas uma das possibilidades é pôr os estudantes do secundário num regime misto, entre aulas presenciais e ensino à distância. Avança o Jornal de Notícias, uma medida que não deverá ser tomada já hoje. Quanto à abertura do governo para reabrir os ATL e centros de estudo, é aplaudida pela Confederação Independente de Pais. Rui Martins considera fundamental corrigir uma medida incoerente.
Faz todo sentido, porque as famílias na semana passada acabaram por ter, digamos, que serem confrontadas com uma surpresa. Tinham a vida toda organizada e não foi fácil reorganizarem-se. Não faz sentido as crianças, os filhos irem para a escola e depois o ATL terem que regressar a casa, porque a vida das famílias já está organizada tendo em conta esses horários dos ATLs a funcionar.
A Confederação Independente de Pais defende que os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário devem ficar em casa e ter aulas à distância para minimizar os riscos de contágio. Começa hoje a segunda dose da vacinação contra a Covid-19. Passam 21 dias após o início do processo. No Hospital de São João no Porto vai ser administrada no próximo sábado. Vão receber a segunda toma cerca de 2.500 profissionais de saúde. No dia 27 de dezembro foram vacinadas mais de 2.100 pessoas. Nos dias seguintes mais 300. Agora todos recebem a dose no próximo sábado. Nos hospitais de Coimbra, a segunda dose para os profissionais de saúde está prevista para quarta, quinta e sexta. Nos hospitais de São José e Corri Cabral, em Lisboa, a segunda toma já começou a ser administrada. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a segunda dose da vacina da Pfizer seja administrada entre 21 dias e 42 dias depois da primeira. A Confederação do Comércio de Serviços defende a vacinação do Presidente da República e dos membros do Governo com a maior brevidade possível. Em comunicado, a Confederação, liderada por João Vieira Lopes, considera que o populismo não deve levar ao adiamento desta decisão. Covid-19 fechou o quartel dos bombeiros voluntários de Campo Maior, pelo menos até sexta. Um surto já infectou pelo menos 12 bombeiros, como adianta a Antena 1, o comandante da Corporação, Alexandre Carvalho.
Neste momento positivo, temos 12. No total de 12. O quartel tem a central a operar, a central telefónica. tem também, temos estado a fazer alguns transportes específicos, especialmente aqui a apoiar o município nas pessoas que precisam de fazer os testes de PCR ou Covid. Se eu conseguir manter aqueles 4 ou 5 bombeiros que tenho ainda disponíveis em negativos ao Covid, a partir de sexta-feira não voltamos ao normal, mas já conseguimos dar uma melhor resposta, sem dúvida.
Em Campo Maior há 264 pessoas infectadas com Covid-19 e 5 mortes atribuídas à doença. É um estudo internacional que envolve investigadores da Universidade de Coimbra e do IPO do Porto. O projeto MindGap garantiu um financiamento superior a 4 milhões de euros. A médio prazo, os investigadores esperam poder conhecer o poder da mente para, por via da meditação, evitar a doença. Alexandra Madeira.
A ideia de partida é simples.
A forma como funciona a nossa mente e o que nós pensamos e o que nós achamos tem um impacto na nossa fisiologia.
Goretti Salles, investigadora da Universidade de Coimbra, lidera um grupo que trabalha na incógnita que persiste desde sempre, a da relação entre a mente e o corpo. Por exemplo, no caso da Covid-19, a mente é um dos fatores a ter em conta.
Há pessoas que, muito saudáveis, que praticam desporto, que caminham quilómetros e que ficam em cuidados intensivos, e há outras pessoas que são aparentemente menos saudáveis e que não lhes acontece nada e até ficam sintomáticas. Há aqui um conjunto de informação que nós não conhecemos. Uma delas é a mente que está a interferir.
E por isso o rumo que a investigadora considera revolucionário é o de perceber a transmissão de informações do cérebro para as células do corpo.
Nós vamos tentar encontrar mensageiro num grupo de pessoas que está a fazer prática meditativa aqui no IPO do Porto, com ensaios clínicos, acompanhados cientificamente, depois com estudos da Universidade de Oulu da Finlândia, que é outro parceiro no projeto. E se a mente interfere no nosso processo de saúde, nós podemos exercer algumas práticas com a mente que nos facilitem a vida.
A meditação pode afastar a dor. O projeto MindGap quer conhecer o mensageiro da saúde do cérebro para o corpo, como que num desvendar dos mistérios da mente humana.
O poder da meditação e da mente na saúde humana.